CDS, desde o início que acompanhou esta matéria, quer no âmbito regional, quer no âmbito nacional. Em janeiro de 2018, levantámos pela primeira vez a questão e, nessa altura, apresentámos, na Assembleia Legislativa da Região, uma proposta para que se criasse na Comissão Permanente de Economia um grupo de trabalho para acompanhar a questão da COFAC. Esse grupo de trabalho foi aprovado por unanimidade e foi criado em sequência disso. Depois, por várias vezes aqui no Parlamento, primeiro por um projeto de resolução em 2018, depois com discussões no orçamento para 2019 e no orçamento para 2020, tivemos sempre do lado daqueles que aprovaram as condições tão boas quanto possível para aqueles que perderam os seus empregos na COFAC. E que condições são estas? Primeira condição, reduzir as condições e os requisitos de acesso às prestações sociais, ou seja, permitir que todos acedam a estas prestações sociais sem haver restrições. Depois, majorar essas prestações sociais. Porquê majorar estas prestações sociais? Conhecendo o contexto da ilha, do concelho, conhecendo aquele contexto social, obviamente que uma situação de desemprego por despedimento coletivo, por encerramento de uma unidade industrial, não é a mesma coisa na Madalena do Pico ou noutro concelho qualquer do país. A dificuldade de encontrar uma alternativa é, obviamente, muito maior do que é em muitas outras situações. E isso justifica a terceira das medidas, que é o prolongamento do prazo destas prestações sociais, exatamente para que, perante esta dificuldade, as pessoas possam, durante mais tempo, ter este apoio. Como disse, o CDS esteve sempre do lado daqueles que apoiaram estas iniciativas. Hoje voltaremos a estar. Como em 2018, quando propusemos na Assembleia Legislativa da Região a criação do grupo de trabalho, hoje estamos ao lado dos ex-trabalhadores da COFAC e das melhores condições possíveis para que o impacto social para si e para as suas famílias seja minimizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, os debates na Assembleia da República sobre a situação da COFAC, dos seus trabalhadores, não são uma novidade e não são uma novidade aqui na Assembleia da República, como não são e não têm sido, infelizmente, uma novidade também na Assembleia Legislativa dos Açores. E por isso mesmo, em 2017, o Bloco de Esquerda nos Açores foi o primeiro a interpelar o Governo Regional na altura sobre a anunciada deslocalização da fábrica e as consequências que isso traria para centenas de trabalhadores. E lembramos que a COFACO havia sido subsidiada por dinheiros públicos na ordem de vários milhões de euros, uma situação que deveria ter obrigado a uma responsabilidade acrescida perante os seus trabalhadores, mas também perante a região. O tempo passou, a fábrica encerrou, o Governo Regional prometeu que haveria uma nova fábrica e a situação dos cerca de 200 trabalhadores estaria assegurada. No entanto, e como sempre viemos a denunciar, os anúncios nunca passaram disso mesmo e a situação dos trabalhadores e da região viu-se agravada. E por isso mesmo, tanto no Orçamento de 2019 e no Orçamento de Estado de 2020, apresentámos, à semelhança de outros partidos, propostas de majoração de apoios sociais, sendo que finalmente, no Orçamento de Estado de 2020, acabou por ser aprovada a proposta do PCP, como já foi referido. E falamos de, novamente, quase 200 trabalhadores, muitos com idades já avançadas e com uma natural dificuldade em encontrar alternativas na Ilha do Pico. E até hoje, aquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado de 2020, a promessa, aquilo que foi aprovado no que toca à majoração dos apoios sociais, não foi cumprido. Mas também não foi cumprida a promessa de construir uma nova fábrica, muito menos a integração de trabalhadores nessa nova unidade industrial que tanto foi anunciada e que até hoje continua a não existir. E sobre isso, também o Bloco de Esquerda questionou inclusivamente a Comissão Europeia acerca de fundos europeus que haviam sido dirigidos especificamente a esta nova unidade que nunca chegou a existir até ao dia de hoje. E por isso, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, considerando o histórico que é de todos e todas conhecido, não é aceitável que o Governo não tenha ainda regulamentado o que ficou aprovado no Orçamento de Estado de 2020 e isso tem tido um claro prejuízo para centenas de trabalhadores, para as respectivas famílias. Aliás, o Sr. Deputado do Partido Socialista disse aqui e citou aqui o artigo 55, que foi aquele que foi aprovado. Aquilo que ninguém consegue compreender é como é que estamos em setembro de 2020 e o governo do Partido Socialista não regulamentou aquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado de 2020, que protege estes trabalhadores. E como é óbvio, isso deverá ser feito com a maior brevidade possível e da parte do Bloco de Esquerda, desde o início que alertamos, denunciamos, propusemos aqui na Assembleia da República, mas também na Assembleia Regional, e por isso, e considerando que não é aceitável esta situação, da parte do Bloco de Esquerda, mantemos o mesmo empenho que sempre tivemos na resolução desta injustiça que foi trazida a estas centenas de trabalhadores, às suas famílias, mas também à economia da região, e por isso mesmo estaremos sempre do lado daqueles que apresentam as soluções mais rápidas para a resolução desta situação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje discutimos uma questão de importância vital para os ex-trabalhadores da COFACO e para o próprio PICO. Um tema que o PCP tem sucessivamente trazido porque é vital mitigar as consequências sociais do encerramento desta fábrica. Foi assim há 2 anos, quando foi aprovada uma resolução no sentido de garantir um regime especial de facilitação dos apoios sociais. E foi assim, no Orçamento de Estado para 2020, em que foi aprovada a proposta do PCP de apoio social aos trabalhadores da COFAC. Nessa altura, o PSD achou tão bom, que votou contra o orçamento. A realidade é que o que foi inscrito no orçamento continua por cumprir e há quem esteja, senhores deputados, desde abril, sem qualquer rendimento, porque entretanto acabou-se o subsídio de desemprego e não lhe está a ser atribuído o rendimento de inserção. Numa altura destas, isto é indecente o que está a ser feito. Famílias sem rendimento nenhum, situações que conhecemos verdadeiramente dramáticas. E é indecente que o governo não tenha feito a sua obrigação. Os trabalhadores já enviaram até um abaixo-assinado ao Governo da República para exigir aquilo que é seu por direito e que ficou definido pelo Orçamento de Estado. Por isso é um descaramento a conversa do PSD. Bom, mas do PS, do Partido Socialista. Bom, mas o PCP vai continuar a utilizar a sua voz e todos os meios, cá e lá, para responder a esta emergência social. Porque, senhores deputados, o impacto de um despedimento coletivo de 300 trabalhadores numa ilha que tem cerca de 14 mil habitantes é brutal. Representa uma perda de mais de 4% da população ativa e 8% no Conselho da Madalena. Recordar que estamos a falar de uma ilha, com todas as especificidades que isso comporta. Não é fácil encontrar trabalho, não dá para ir buscar mais ali ao lado. E para fomentar a criação de emprego e a manutenção dos postos existentes na ilha, é fundamental que a população não perda o poder de compra, o que já estava a acontecer mesmo antes da pandemia. Tudo o que ajudar a mitigar a situação aflitiva dos ex-trabalhadores da COFACO e do povo da Ilha do Pico terá o apoio do PCP. Mas não podemos esquecer também que são precisas alternativas e a reconversão económica da Ilha do Pico para resolver as questões de fundo. E isso faz com fortes serviços públicos, como a saúde, com a mobilidade marítima e aérea assegurada, com investimento nos setores produtivos, defendendo a pesca e a agricultura locais. Só assim se garante o futuro para estes trabalhadores, dos da COFACO, para a Ilha do Pico e para os Açores.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Se não houver mais inscrições, vamos entrar na intervenção final deste ponto do Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As minhas primeiras palavras são para me congratular que este assunto, que diversas vezes foi discutido, quer na Assembleia Legislativa Regional, quer aqui já na Assembleia da República, tenha merecido este amplo consenso e que por mão do PSD finalmente tenha em concreto uma resolução, porque o que se trata aqui são pessoas e para nós o protelar de anúncios e de medidas que não se traduzem em algo de concreto para a vida das pessoas tem pouco interesse. Não posso deixar também de referir à senhora deputada Alma Rivera, que se recordará certamente no debate que tivemos pouco antes das férias, em que este assunto foi uma das suas perguntas à minha intervenção, e que lhe disse na altura que estávamos a tratar e que íamos resolver. Como vê, pouco mais de 2 meses está resolvido. Nós entendemos que esses assuntos prioritários não devem ser esquecidos, nem devem ser motivo de exclusão dos ex-trabalhadores de terem acesso àquilo que é um direito e àquilo que são as condições de dignidade humana ao fim de vidas e de anos e anos de trabalho. Para finalizar, gostaria de dirigir uma palavra a estes ex-trabalhadores. Esta é uma vitória essencialmente deles. É uma vitória da perseverança, é uma vitória da esperança sobre a experiência de medidas anunciadas e fracassadas. Estamos a falar de pessoas que labutam em nome da região, naquilo que nós falamos como bens transacionáveis essenciais à nossa economia e que de um dia para o outro ficaram desamparados no pior momento por aqueles que têm formalmente responsabilidade de os defender e a quem eles confiam o seu destino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 3 da agenda, o projeto de lei do Bloco de Esquerda, 483/14, que alarga o regime extraordinário de proteção dos arrendatários. Quarta alteração à Lei 1A/2020, de 19 de março. E também o projeto de lei do PCP, 488/14, que alarga o regime extraordinário de proteção aos arrendatários até 31 de dezembro de 2021 e define o prazo para entrega de candidaturas para apoio financeiro do IHRU até 31 de dezembro de 2020. Para abrir este debate, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Manuel Rola, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este projeto que aqui apresentamos é simples e não é novo. Já o fizemos quando discutimos as medidas de apoio e mitigação desta pandemia. Propomos prolongar os prazos dos contratos de arrendamento. Não estamos a falar de moratórias, também não estamos a falar de perdão de rendas, são prazos de contratos prolongados nos mesmos termos iniciais. Traduzo para miúdos, a suspensão que agora vigora, que está em vigor até 30 de setembro, passará a estar em vigor até ao final de 2020. E isto ocorre de duas formas. Primeira, para quem já recebeu ou venha a receber a comunicação de fim de contrato ou desocupação, dentro do previsto legalmente, só terá de sair da casa a partir de 1 de janeiro de 2021. Já os contratos que se encontram perto do fim são estendidos, também eles, até 1 de janeiro de 2021. Na prática, e para resumir, todos os contratos a prazo são estendidos e são estendidos apenas até ao final do ano 2020. E porquê? Porque existem várias razões, desde logo de higiene, de saúde pública e de condições para confinamento. Se todos sabemos que devemos lavar as mãos, manter o distanciamento, a máscara, a etiqueta respiratória, também sabemos que nos devemos manter em casa sempre que possível. E se tivermos contacto com alguém infectado, ficar em casa torna-se mesmo obrigatório. Ora, com o crescimento do número de casos, não nos podemos dar ao luxo, enquanto sociedade, de intensificar a crise na habitação e a exposição ao vírus. É simples e é sensato. Mas existem também razões de estabilidade da vida e saúde dos inquilinos no momento de perda de rendimentos. Sabemos que a descida nas rendas não tem sido, nem de longe, nem de perto, tão acentuada como a quebra dos rendimentos. Em julho, tínhamos já cerca de 636 mil pessoas em situação de desemprego. Destas, apenas 220 mil teriam acesso a apoio decorrente desta condição. Falamos, para além disto, de centenas de milhares de trabalhadores que estiveram em layoff, despedimentos coletivos que ocorreram e a ocorrer, atividade zero ou extremamente reduzida no caso de precários e prestadores de serviço, de fim dos contratos de trabalho a prazo, estes últimos que foram os primeiros a sofrer devido à pandemia. Podemos ver, por exemplo, o exemplo do setor da cultura. E nestes casos e em tantos outros, fazer face às condicionantes de fiança ou de seguro. Várias rendas adiantadas, caução, solicitada, como sabemos, num novo contrato de arrendamento, é simplesmente impossível. É um acréscimo brutal de despesa extraordinária que não decorre do pagamento da renda fixa.